Tem perguntas do povo. Deixa eu ver aqui. Bom dia. Tive dois filhos, amamentando 3 anos cada um. Faz 33 anos a última amamentação. E só agora eu tenho umas bolinhas, eu penso que seja gordura, só que às vezes elas doem. E passo essas dores. Tenho 68 anos. Eu fazia mamografia todos os anos. Com a pandemia, faz 2 anos que não fiz mais. O que é que pode ser essas bolinhas? Obrigado, um abraço.
Bom, então, tem que investigar essas bolinhas para a gente saber o que é, precisa de mamografia e às vezes precisa de ultrassom também. Mas é fundamental que volte a fazer essa mamografia para poder saber se é uma bolinha de gordura, se é um nódulo, o que é, só com a mamografia mesmo para a gente poder responder.
Muito bem. Aquela pergunta que veio de Criciúma, da Tatiane, eu já falei para você, ela ficou bastante satisfeita, né? E, inclusive, ela falou que é um menino e o nome dele é Samuel. Que legal, né?
Lindo nome, parabéns.
Felicidades para eles aí, né? Que tudo dê certo e vai dar. Legal. Mais perguntas chegando por aqui, mais dúvidas. Dúvidas são muitas. E a gente aproveita muito quando a doutora vem aqui, né? Sangrar durante o início da gravidez é normal?
Depende, às vezes pode ter sangramento e a gestação segue normal, sem problemas nenhum. Mas sempre que eu tenho um sangramento, eu tenho que ir na minha obstetra, ou tenho que ir numa emergência para saber o porquê que eu estou sangrando, para saber se isso é normal ou não.
Muito bem. Exercícios físicos durante a gravidez, né? Parece que até é recomendável em alguns momentos, não sei como você orienta. O que que você traz para as mulheres a respeito disso?
Essa é uma dúvida muito, muito frequente. Então, pode sim fazer exercício físico durante a gravidez. A gente recomenda que seja feito exercício, é saudável, mas existem algumas exceções. Então, quem vai poder dizer se pode ou não é o teu obstetra. A gente tem algumas alterações durante o pré-natal que fazem com que a gente não possa fazer exercício físico. Mas na maioria das vezes pode sim, e é até recomendado fazer.
Muito bem. Uma pergunta que muitas mulheres fazem para a profissional, que é exatamente sobre a prática, né, do sexo, né? Relações sexuais durante a gravidez. Isso pode até que estágio da gravidez?
Isso pode também, na maioria das vezes, mas outra coisa, algumas vezes não pode. Por exemplo, assim, as pacientes que têm a placenta tapando o colo do útero. Nesse caso, a gente contraindica relação sexual. Na maioria das pacientes, tá liberado, é algo saudável, não vai machucar o bebê, não vai machucar a mãe, mas eu tenho que saber como é que tá o meu pré-natal e meu obstetra tem que liberar. Estando tudo normal, pré-natal normal, pode ter relação sim.
Alimentação, o que que as mulheres não podem comer ou devem evitar e que pode acarretar, né, em má digestão, enfim.
A gente tem que evitar as besteiras, né? Então,
Mas são as besteiras que as mulheres querem comer durante a gravidez?
tudo existe equilíbrio, a gente tem que pensar no equilíbrio. Ah, pode comer chocolate? Pode. Pouco, eu não preciso comer 5 barras de uma vez só, eu não
Ah,
preciso
pois
comer muito.
olha a quantidade aí, né?
Exatamente, tudo tem um equilíbrio. Nada em excesso é bom. Então, todas as épocas da nossa vida, alimentação saudável é essencial. Mas na gestação é mais ainda, porque a gente tem que pensar que o meu bebê está comendo depende de mim. Então, quando eu sou só eu faço as minhas escolhas. A consequência é minha. Só que quando tem um bebê dentro de mim, eu tenho que pensar que não é a escolha dele. Eu estou fazendo aquilo ali. Então, é mais do que nunca importante manter uma alimentação saudável.
Quem tem cães e gatos em casa, questão de pelos, essa história toda, né? Que você orienta?
Os bichinhos têm que ser vacinados. A gente pode ter gato em casa, pode ter cachorro em casa, desde que eles estejam com a consulta no PET em dia. Uhum. Então, as vacinas em dia, tudo em dia. É, algumas pessoas pensam assim, ah, mas é, eu engravidei, agora eu vou ter que eliminar o meu gato, por exemplo? Não, o que, que eu tenho que fazer? Tem que ver se as vacinas dele estão em dia, é, alguém limpa a areinha para mim, e não ficar mexendo assim, se eu tenho uma horta na rua que tem acesso de animais que não são vacinados, aí eu tenho que evitar mexer nesse tipo de terra. Mas o meu bichinho em casa, com tudo vacinado, com tudo certinho, não tem problema nenhum.
Dizem que as crianças, né, e os bebês têm os seus anjos da guarda particulares, né? E eu acho que já tem desde que são gerados, porque dificilmente a gente se depara com uma informação de que uma gestante sofreu um acidente. Você sabe mais do que a gente, porque você lida com elas diretamente, né? É, mas as mulheres devem evitar, né, situações que possam trazer um acidente, né?
É o que a gente orienta, por exemplo, no exercício físico. Eu evitar coisas que possam ter trauma.
Uhum.
Por exemplo, hoje com a pandemia está um pouco mais restrito, mas jogar algum esporte tipo futebol, handebol, que vai ter aquele contato, pode ter um esbarrão, um empurrão, pode ter uma queda. Então, isso eu tento evitar. Eu tento fazer coisas que não vão gerar algum acidente. Mas eu concordo, sim, com esse anjo da guarda. Ele é muito forte.
É, né?
Ele é muito forte nas crianças, nas gestantes. E acredito muito nisso, sim.
Ainda sobre alimentação, você sabe que os homens sofrem muito com os desejos das mulheres, né? Essa questão do desejo, é verdade ou é mito?
É verdade.
É verdade.
Tem alguns, até determinados desejos inusitados, nos acendem possíveis doenças. É, às vezes a mulher tem muita vontade de comer terra mesmo. A gente já pensa, por exemplo, pode ter uma anemia. Então, alguns tipos de desejo específico me acendem para possíveis alterações nessa mulher.
Terra.
Terra. Tem mulher também que tem vontade de chupar gelo. E pensando, por exemplo, assim, é naquelas que enjoam muito no começo da gestação. O chupar gelo pode até ajudar.
Olha só.
Pode diminuir essa sensação de mal-estar, de náusea, de vômito mesmo.
Agora, a mulher que pede gelo para chupar e um pouquinho de terra, não tem problema. Pior é quando pede uma bandeja de morango, daquele bem vermelho, colhido ao amanhecer, né?
Vai providenciar. Aí o pai tá grávido junto, né?
Vai a luta,
aí,
né?
Aí vai ter que procurar.
E elas pedem de madrugada também.
Ai, ai, ai.
Bom, bebidas alcoólicas, fumantes...
De jeito nenhum.
Eu já sabia a resposta.
Bebida alcoólica, de jeito nenhum. A gente não tem nenhum estudo que diga que uma quantidade mínima é seguro. Não. Estou grávida, não vou nada de bebida alcoólica. E o tabagismo também é péssimo. O tabagismo, ele tem repercussão nessa gestação, enquanto a mulher está gestando, é alteração de circulação, de crescimento, de líquido amniótico, e futuramente nessa criança também.
Uhum.
Às vezes é uma criança que está ali com os seus 7, 8 anos e está tendo muita dificuldade na escola. Pode ter sido porque a mãe fumou. Pode me gerar um déficit de atenção lá na frente. Então, tem repercussão para o resto da vida, para essa criança. Jamais fumar ou beber.
Você já teve algum caso de uma gestante perder o bebê por não ter atendido o desejo que ela sentia de comer algo?
Não, isso, graças a Deus, não.
Nunca?
Não.
Então, eu vou lhe relatar aqui um caso, viu? Uma ouvinte, eu não vou falar o nome dela aqui, ela escreveu agora há pouco aqui: oi, Bicudo, eu perdi um bebê por causa de desejo. Eu até peço que ela explique um pouco melhor, né?
Pra gente entender mais,
né? Vou falar o nome aqui, né? Vou manter o anonimato. Mas o que ela queria comer, enfim, que não comeu e que diagnóstico foi esse, né? Até o médico dizer ou ela constatar que realmente perdeu o bebê por causa do desejo que não foi satisfeito. Né?
Interessante, eu não tinha escutado, não.
Vamos saber um pouco mais. Ela mandou um áudio, o áudio vai ser ouvido pela produção aqui, nós vamos ver esse conteúdo. Perguntas, dúvidas? Quantos, essa pergunta também é muito feita no consultório. Quantos quilos é normal ganhar durante a gestação?
A temida balança.
É a balança.
É a hora da angústia na consulta.
Por quê? e elas pensam principalmente, as mulheres, de uma forma geral, não é o quanto vão ganhar durante a gravidez, é o, se vão voltar ao corpo normal depois da gravidez, né?
Ah, pois é. Então, o quanto eu vou ganhar de peso vai depender do meu peso no começo da gestação. Se eu comecei a minha gestação com um peso adequado, eu posso ganhar até ali 11, 12 quilos e ser considerado normal. Mas se eu tinha um sobrepeso, se eu tinha uma obesidade, dependendo desse grau de obesidade, eu posso ganhar até 5 quilos. Então, depende do meu estado pré-concepção, certo, antes de engravidar.
É daquele histórico também, porque tem pessoas que vivem naquela gangorra, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Aí já há também um desequilíbrio, né?
E aí o que seria o certo? Eu, antes de engravidar, consultar com o ginecologista, consultar com o obstetra, para eu saber como é que tá meu peso, se tá adequado, se não tá. E se tiver alguma coisa alterada, eu já corrigi antes de engravidar.
Muito bem. Capricha no volume aí, Juan. Vamos ouvir aqui o áudio que essa senhora que disse que perdeu, por causa do desejo, o seu bebê.
Bicudo, é assim, ó, eu tinha desejo de comer pudim e o meu marido trabalhava longe, aonde eu morava não tinha, só tinha na padarias do centro e ele cada vez que vinha esquecia. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e quando chegou no final da semana eu comecei a sentir muita dor na minha barriga e eu perdi o meu bebê. Eu acredito que foi por causa do desejo, porque eu já tinha dois filhos. E não tive problema, e nunca tive vontade, foi a primeira vez, entendeu?
Já tinha dois filhos, no terceiro, ela queria pudim, mas...
Sempre que a gente tem uma perda gestacional, que a gente tem um aborto, a gente tem que procurar entender por que que isso acontece. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é alguma má formação. Quando vai juntar o óvulo com o espermatozoide, juntar, multiplicar a célula, acontece algum erro que se torna incompatível com a vida. Então, nesse momento, o próprio corpo acaba sofrendo esse processo de abortamento espontâneo. Mas existem outras causas que também têm que ser investigadas conforme o caso de cada paciente. Existem problemas tipo trombofilia, diabetes, tireoide, várias alterações que podem estar associadas com uma perda gestacional.
Claro que ela, né, ficou com esse trauma de ter perdido um filho. Que bom que já tinha outros dois também. Caso fosse apenas um e ela não tivesse tentado mais, também seria uma coisa muito mais marcante e triste para ela, né? Que bom que ela também contou a história dela aqui, né?
Ela imagina uma perda.
Que foi isso, né?
Isso é muito importante ser falado também, que é uma perda, é um filho. Não importa a idade gestacional, é um filho. A gente vivencia o luto, é um filho.
E faltava pouco para ela ganhar, né?
Não importa, assim, eram tantas semanas, isso não importa, era um filho. Então, a gente tem que escutar, a gente tem que entender, gera dor, gera sofrimento, gera luto, é uma coisa que a gente carrega pro resto da vida. Então, a gente não pode negligenciar, mas era só tantas semanas, que às vezes a gente escuta isso. E o que essa gestante, o que essa mulher menos precisa escutar nesse momento é isso.
Eu aqui fiz uma comparação porque ela já tinha dois filhos.
Sim.
Menos mal, né?
Mas sabe que às vezes acontece, assim, de ter repercussão pro resto da vida. De acontecer um processo de abortamento e a mulher...
Não, deixa pra lá, não tinha nascido ainda, não é bem assim.
Sim, não é bem assim. A mulher vive aquilo
ali.
Já
é um ser vivo e há uma preparação toda psicológica pra receber esse novo ser.
Tá ali,
né?
Dentro, tá vivo. É um ser vivo. Então, é importante a gente ter também esse... Pensar também que tudo isso gera... A gente tem que ouvir, tem que escutar e tem que entender também esse sofrimento.
Como é que se faz para calcular a data do parto? Porque confunde algumas pessoas isso aí, né? São quantas semanas, na verdade?
Então, uma gestação a termo de 37 a 42 semanas. A gente considera pós-termo, depois de 42 semanas... e prematuro antes de 37 semanas. A data provável do parto é 40 semanas. Então, não significa que vai nascer com 40 semanas. A data mais provável é 40 semanas, mas pode nascer com 38, com 39, pode nascer prematuro, pode chegar em 41 semanas, não acontecer nada, a gente induzir um trabalho de parto. E aí, como é que eu calculo essa data provável? Se a mulher tem uma menstruação regradinha, bem bonitinha, todo mês regular, eu calculo pela última menstruação. Se a mulher tinha uma menstruação bagunçada, eu vou usar o primeiro ultrassom. Aí é comum que perguntem assim, ah, mas nesse meu último ultrassom deu tanto. A gente considera o primeiro, porque os seguintes, a gente tem muita variação de tamanho de bebê, de peso de bebê, então isso vai alterar o meu cálculo de idade gestacional. Então a melhor para eu calcular é aquele lá do primeiro trimestre.
Para saber o sexo do bebê, quanto tempo de gestação?
Tem duas maneiras diferentes da gente fazer. A gente pode ver no ultrassom, geralmente depois de 12 semanas já dá para ver. Ou se não, agora tem aquele exame de sangue, que é a sexagem fetal,
certo,
que dá para fazer depois de 5 semanas de idade gestacional.
A partir de que momento já é possível sentir os movimentos do bebê?
Depende se é a minha primeira gestação ou se eu já tive outros filhos. Quando é a primeira gestação, é mais perto de 20 semanas. E quando eu já tive alguma outra gestação, mais ou menos com 16 semanas, eu já consigo sentir mexer.
O inchaço em algumas regiões é normal, principalmente nos membros inferiores, nos pés, nas articulações?
Principalmente idade gestacional mais avançada, mais próximo de ganhar. A gente pode sim ter um inchaço maior das pernas, porque o meu retorno venoso está mais difícil. Então acaba inchando mais mesmo.
Está direcionado também pra, né, para o bebê. Posso fazer tratamento para varizes durante a gestação?
Pode, até o ideal seria que todas as gestantes usassem aquela meia de compressão. Por quê? A gestação é um fator de risco para a trombose. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, a gestação tem mais risco de trombose, gestação e pós-parto, do que um anticoncepcional.
Mesmo sem nunca ter tido um histórico de problema
mesmo
renal?
Mesmo sem nada. Eu estou grávida, não tenho doença nenhuma, não tenho nada.
Eu falei venal, é venal ou venoso, hein?
O retorno venoso, mas é doença tromboembólica,
certo,
que a gente chama.
Uhum.
Então, estar grávida já me aumenta o risco de trombose venosa profunda, de tromboembolismo pulmonar, mesmo se eu não tiver doença nenhuma.
As mulheres perguntam no consultório se pode tingir o cabelo também?
Pode. A gente, assim, tem essa pergunta sempre, tá?
Uhum.
O que a gente orienta? Espera passar 12 semanas. Espera passar os primeiros 3 meses. Depois disso eu posso, sim, desde que eu não tenha substâncias como amônia. Algumas substâncias de algumas tinturas eu não posso usar. Mas vendo as especificações, o que é certinho, passou 12 semanas, daí eu posso, sim, mudar meu cabelo.
As dores nas costas são normais?
Podem ser normais, mas tem que ser investigado.
Se for muito forte, muito frequente, tem que procurar o médico.
Às vezes até, por exemplo, um cálculo renal. A gente vai achando que é normal, vai ver que tem uma pedra no rim que está causando essa dor. Então tem que investigar.
Algumas mulheres já são ansiosas e estressadas naturalmente, por conta de assuntos, né? Enfim, particulares da sua vida, negócios muitas vezes, né? Enfim. Mas a mãe que é ansiosa, estressada, ela pode fazer mal para o bebê, passar para o bebê nessa situação de gravidez também?
Pode sim, tá? Todos os sentimentos que a gente tem acaba gerando uma série de neurotransmissores, de produção hormonal diferente que pode sim passar para o bebê. Então eu posso ter o que a mãe sente, o bebê acaba sentindo também.
Parto normal ou cesariana? Como saber qual é o melhor parto para mim?
Em teoria, toda mulher pode, toda mulher consegue ter parto normal. Só que essa afirmação, ela vai sendo renovada em toda consulta de pré-natal. Existem algumas indicações absolutas de cesariana, então existem algumas mulheres que não têm a opção do parto normal. Outras mulheres, a gente tem tudo certo, tudo tranquilo, guiando para o parto normal. Chega no final, alguma alteração, alguma coisa diferente, no próprio trabalho de parto pode acontecer alguma alteração e precisar de uma cesariana. Então, em teoria, parto normal, toda mulher consegue, toda mulher pode. Mas dependendo de cada caso, uma cesariana acaba sendo bem indicada.
Muito bem. Doutora Bianca Besbate de Pelegrim, obrigado mais uma vez, de mulher para mulher. Só tem um homem no meio para entrevistar aqui, mas ela conversou com vocês, mulheres, futuras mamães, mães já experientes também, algumas contando suas histórias aqui, né? E hoje o assunto deu bastante conversa também aqui, hein?
É muito bom quando tem essa interação, quando tem bastante pergunta, bastante dúvida.
Provocou bastante participações.
É.
Contatos pelo WhatsApp, tanto para atendimentos em Orleans quanto Uruçanga, 996005079. 996005079. Obrigado mais uma vez, muito sucesso sempre. Né?
Imagina, eu que agradeço e uma excelente semana a todos.
Obrigado, viu? Agora são 12 horas 5 minutos, paradinha, voltamos já.
Na Marconi, ponto de encontro.
De mulher para mulher, com a doutora Bianca Besbate de Pelegrim.
Cólicas, aumento de fluxo menstrual ou ausência de menstruação são sinais que precisam ser discutidos. Essas irregularidades podem ser sintomas de uma série de doenças, como síndrome dos ovários policísticos, endometriose, problemas de tireoide e até desnutrição.
Ginecologista e obstetra, doutora Bianca Besbate de Pelegrim. Atende em Uruçanga e Orleans. Agende consulta 99600-5079 ou 3466-0671.